Parashat dessa semana é Parashat Bamidbar. Começando um novo livro. E nesta Parashá, a Torá conta, em primeiro lugar, sobre a contagem. A ordem que Hashem dá de fazer a contagem do povo no deserto. E, em seguida, a Torá fala sobre toda a divisão do povo por bandeiras e como eles vão acampar no deserto, no esquema de três tribos em cada lado do Mishkan. Depois a Torá fala sobre a contagem dos Leviim, que vai ser feita à parte, e sobre a troca dos primogênitos pelos Leviim que eles devem fazer. E por isso eles precisam contar. Então contar também quantos primogênitos tem no resto do povo, para poder fazer uma troca. Até agora quem iria servir eram os primogênitos, a partir de agora quem vão servir são os Leviim, os Kohanim, então tem que trocar um por um. E quem falta, porque havia uma diferença no número, vão ter que depositar 5 shekel de prata para poder sair do serviço do Mishkan. E o fim da Parashá começa falando sobre a forma e qual era a divisão de carregar as partes do Mishkan do tabernáculo quando viajavam. Cada família dos Leviim era responsável por outra parte deste carregamento. Um tema interessante aqui na Parashá, porque a Parashá está nos falando sobre os primogênitos. Que os primogênitos, a princípio, eram aqueles que tinham que servir Hashem, os representantes dos demais, esses que iriam fazer o serviço do templo. E nós encontramos sobre isso bem lá para trás. Afinal de contas, o Yaakov pede para o Esav vender para ele a primogenitura, justamente por conta disso. O Yaakov disse, os primogênitos é que vão servir Deus. E por que o Esav vai servir a Deus? Olha só o comportamento dele. E o próprio Esav disse, o que me importa, para que me interessa servir Deus? E assim Yaakov compra esse direito, o direito de servir Hashem. Quando o nosso povo está prestes a receber a Torá, olha só, Shavuot, justo nesses dias agora, a Torá conta que nos dias anteriores teve uma série de serviços que foram feitos. Entre eles, eles fizeram um korban especial. E este korban foi feito pelos primogênitos. Eles aqui serviam. Eles são sagrados. Eles já tinham uma importância desde que o mundo é mundo e passaram a ter mais importância depois que Hashem matou os primogênitos dos egípcios e pulou por cima das casas dos judeus, salvando os primogênitos judeus. Eles ficaram kodesh, ao ponto que tem a mitzvah de pedir na ben, de resgatar o primogênito. A partir do momento que o povo de Israel pecou no bezerro de ouro, Hashem disse, já que os primogênitos participaram, e no entanto os Leviim não participaram, o Shevet Levi, a tribo de Levi, não participou, então o Shevet Levi, a tribo de Levi, a partir de agora é que vai me servir. Então eles vão ser os Kohanim, os Kohanim vão ser da tribo de Levi, e os Leviim, esses aqui vão me servir. E justamente por isso, na nossa Parashá tem a ordem de como vai fazer essa troca. Até o momento, quem deveria servir no Mishkan são os primogênitos, mas não, Hashem mandou trocar, substituir. A partir de agora são os Leviim, o Shevet Levi. Aliás, um detalhe curioso, que aparece na Halakha, quando o Kohen vai abençoar o povo, antes dele abençoar, ele deve fazer Netilat Yadayim. Quem faz o Netilat Yadayim nas suas mãos? Os Leviim. Já que os Leviim eram aqueles que serviam no templo, existe aqui um conceito do Levi jogar água nas mãos do Kohen. O que acontece se não tem Levi? Na sinagoga hoje tem Kohanim para fazer Birkat Kohanim, não tem nenhum Levi. Diz a Halakha, se tem algum primogênito, o primogênito é que vai jogar a água nas mãos do Kohen. Se não tem primogênito também, então o Kohen faz sozinho. Aqui nós vemos o conceito de que o Levi é aquele que serve o Kohen, mas nós temos também os Bechorot, os primogênitos, têm santidade. E a princípio a tarefa aqui seria deles. Foi tirada a tarefa, Deus substituiu eles. Então por isso, eles é que fazem o Netilat Yadayim nas mãos dos Kohanim, se não tem Levi. E surge aqui uma questão interessante. Será que em algum momento os primogênitos vão voltar ao posto original deles? E é curioso isso, porque afinal de contas, Yaakov reivindicou ali os direitos, comprou os direitos de Bechor, mas ele nunca serviu no Beit HaMikdash. Ele nunca serviu no Mishkan. Yaakov faleceu muito antes de tudo isso. Mas ele lutou por esse direito. Será que foi à toa? O Or HaChaim, e não é o único, traz, em nome dos nossos mestres, do Midrash, que no futuro, quando Mashiach chegar, e nós tivermos novamente o templo sagrado, que seja muito em breve, os primogênitos vão voltar a servir Hashem no templo sagrado. E essas palavras do Or HaChaim são trazidas também, o mesmo princípio é trazido pelo Rizkuni. O Rizkuni explica e diz que Hashem... Desculpa, o Rizkuni não traz exatamente isso. O Rizkuni explica por que Hashem trocou os Bechorot, os primogênitos, pelos Leviim. Ele explica o seguinte, diz uma coisa técnica, prática. Nem todo primogênito tem o pai primogênito. Então, o menino nasceu, ele é primogênito. E ele não tem, o pai não é primogênito, os avós, vamos supor, também não são primogênitos. Ele não tem quem ensine ele, desde pequeno, como que é o trabalho no Beit HaMikdash, o que ele deve fazer, como ele deve fazer. Então, ele tem uma alta chance de errar. O dia que ele for aprender, ele vai aprender, aí vai fazer outro serviço. Mas não é a mesma coisa quando você tem tradição, que você aprendeu em casa, você está acostumado e viu seu pai fazendo, é diferente. Por isso diz o Rizkuni que Hashem trocou os primogênitos pelos Leviim, que agora é uma tribo inteira, que é assim. Então pais, filhos, netos sempre vão aprender e vão viver esse conceito. E a grande pergunta é se os primogênitos vão voltar a fazer o serviço no futuro. Qual serviço eles vão voltar a fazer? Pensa que existem os serviços de Kohanim e existem os serviços de Leviim. Se os primogênitos vão voltar a fazer, eles vão fazer o quê? O que os Kohanim fazem, o que os Leviim fazem. Dizem nossos mestres que, a princípio, não vai poder um primogênito fazer o serviço de Kohen e Levi ao mesmo tempo. Vai ter que ser definido ou que ele vai fazer esse serviço ou ele vai fazer aquele. Da onde comprovam isso? Que existe uma diferença entre os próprios Leviim. Os Leviim tinham os Leviim que cantavam. Tinha os Leviim que tinham que guardar os portões do templo. No deserto, por exemplo, tinha os Leviim que carregavam. E a Torá diz que não pode aquele que faz um serviço fazer o outro. Um Levi, que é o porteiro, entre aspas, né? Uma coisa bem mais importante, mas é aquele que cuida dos portões, ele não pode cantar. E aquele que canta não pode cuidar dos portões. Cada um tem a sua tarefa. Então, da mesma forma que lá, na época do templo, era definido pelo Sanhedrin qual é a função você, como Levi, vai ter. E essa é a função dele, sempre. Então, da mesma forma, vai ser definido para cada um dos Bechorot, cada um dos primogênitos, qual é a sua função. Você, a partir de agora, vai ser um Bechor que vai servir no templo e vai fazer isto. Ou você vai fazer aquilo. Uma outra questão interessante é se antigamente os Kohanim e Leviim, a Torá diz que eles recebem trumá, recebem maaser, recebem uma parte da produção agrícola que cada um produz, ele deve separar essa parte. Hoje em dia também tem que separar, mas não se dá para o Kohen e para o Levi, mas a obrigação, a princípio, é de se dar para o Kohen e para o Levi. Por quê? Porque eles servem no templo. Já que eles estão lá servindo e fazendo o seu serviço por você, ele é teu representante, então você ajuda ele a se sustentar. Ele está trabalhando por você, então você ajuda ele a se sustentar, você tem que sustentar ele. Então será que no futuro, se os Bechorot, os primogênitos, vão passar a servir no templo, a princípio, eles merecem receber Trumot e Maasrot também, os primogênitos. E tem na Torá outros presentes que os Kohanim recebem. Será que os primogênitos vão receber isso? Então, isso pode ser que não, porque a Torá fala de uma forma muito específica que o Aharon que mereceu, por conta do Korach ter brigado com ele e tudo mais, então passou a receber. Então talvez essas outras coisas são específicas mesmo para os Kohanim. Mas Trumá e Maaser, talvez os primogênitos sim vão poder receber. Ou talvez não, porque no futuro tem uma discussão interessante sobre isso. Os Kohanim e Leviim não tinham território em Israel. Todas as tribos tinham um território específico, um estado. Os Leviim e Kohanim moravam em cidades, tinham cidades especiais para eles morarem, mas eles não tinham terrenos, eles não plantavam a princípio. Então por isso você tem que sustentar ele. Ele está se dedicando ao resto do povo. Mas no futuro, existe uma opinião no Talmud que os Leviim vão receber sim uma parte em Israel. E se eles vão receber uma parte em Israel, então eles vão poder trabalhar. Então já fica uma pergunta se eles precisam receber Trumot e Maasrot. E ainda por cima, os primogênitos vão ter os seus campos, por que não? São primogênitos de outras tribos, eles têm os seus campos. Enquanto ele não está no templo, ele pode trabalhar. Então ele não precisa receber Trumot e Maasrot. Então tudo isso fica muito no ar, nós não sabemos. Se Deus quiser, nós esperamos muito em breve saber e ter as respostas para tudo isso. Interessante também, eu vi num livro dizendo, curioso, que o Hafetz Chaim incentivava e dizia que os Kohanim e os Levim devem estudar as leis para saber, quando o Mashiach chegar, saberem o serviço que eles devem fazer no templo. E aí pergunta por que que ele não incentivou também os primogênitos a estudarem. Ele diz que pode ser, uma vez que existe aqui uma discussão, será que os primogênitos vão voltar de fato ao serviço ou não? Então, se vão brigar agora eles estudarem e tal, não é certo que ele vai ter que servir, talvez não são todos os primogênitos e tudo mais. Kohanim e Leviim é certo que vão sim seguir o seu serviço, então por isso os Kohanim e Leviim devem estudar e saber o que eles devem fazer. Só para finalizar com uma outra ideia interessante na Parashá, a Torá fala sobre as várias, os vários, o acampamento, as várias tribos. Havia grupos, eram três tribos em cada lado, como nós falamos antes. Aparecem dois nomes dos chefes de tribo que são nomes muito esquisitos. Por que que eles têm esse nome? Rabbeinu Efraim explica que esses nomes não eram nomes, eram pseudônimos. Ele explica o seguinte, e nós já vamos falar sobre os nomes especificamente. Ele diz que, como essas duas tribos, que era a tribo de Asher e Naftali, acampavam junto com Dan, e na tribo de Dan havia uma turma que trouxe uma idolatria. Eles levaram a idolatria o tempo todo com eles, entraram em Israel com essa idolatria, e mais tarde essa idolatria causou muitos problemas. Então, essas tribos não tinham jeito. Deus mandou acampar junto, mas eles não querem ser influenciados. Nós estamos como alguém que está viajando junto com um contrabandista. Não quero ser influenciado. Diz Rabbeinu Efraim, por isso eles resolveram dar um nome para eles que lembrasse eles o tempo todo que eles devem se afastar das coisas erradas. Então, o chefe de Asher se chama Pagiel ben Ochran. Pagiel significa Pagabikel, que Hashem me colocou numa situação complicada, desagradável, situação ruim. Filho de Ochran, Ochran significa alguém corrompido. Quer dizer que eu estou aqui vizinho de uma tribo que é corrompida. O Naftali se chama, o chefe, Ahira. Ahira significa irmão do ruim, irmão do mal. Ben Einan, filho do Einan. Einan vem da palavra Ananda, da nuvem, que a nuvem expulsava os pecadores. A nuvem que protegia o povo expulsava os pecadores para fora, não deixava ficar dentro do acampamento. Então eles fizeram isso para ter um nome, um título que vai lembrar eles o tempo todo que eles não podem, de jeito nenhum, se influenciar pela vizinhança. Isso nos traz algumas lições. A primeira lição é que uma pessoa acaba sendo afetada pela vizinhança. Segundo, que uma pessoa, então, que se encontra numa posição como essa, deve fazer algo para impedir que ele seja corrompido. Isso é tão importante hoje em dia, no mundo onde nós vivemos, onde tem tanta vizinhança corrompida e tantas coisas erradas acontecendo pelo mundo, nós temos que enfatizar e reenfatizar para nós mesmos e colocar limites para nós mesmos para que nós possamos nos manter vivos e firmes na Torá Sagrada. E talvez esse é mais um passo que nós temos que ter agora às vésperas de Shavuot, quando nós estamos para receber a Torá mais uma vez, receber a Torá e enraizar a Torá dentro de nós para impedir que nós sejamos corrompidos pela sociedade onde nós vivemos.